O silêncio permite a violência. Então, viologue.
Olá!
Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do projeto de extensão Viologue da Universidade de Pernambuco, em parceria com o Núcleo Estadual de Telesaúde da Secretaria de Saúde de Pernambuco.
Nós somos graduandos de enfermagem. E o meu nome é Melquisedeque.
E o meu nome é Júlia Pedrosa.
No episódio de hoje, nós vamos pensar a temática da violência contra a pessoa idosa portadora de Alzheimer.
Você já ouviu falar? Tem noção de que forma ela pode se expressar?
Bem, sei que algumas síndromes demenciais, como a doença de Alzheimer, causam a pessoa idosa perda total ou parcial da capacidade de expressar sua vontade.
Isso, quando isso não acontece, a pessoa o faz de forma desorganizada, comprometendo a assistência ideal a ser recebida.
Dessa forma, o cuidador ou familiar responsável se depara diante de uma situação que compromete a qualidade de vida desta pessoa.
Importante salientar, Melquisedeque, que a assistência não se limita muitas vezes às questões de saúde, mas se estendem ao âmbito financeiro e social.
E é dessa forma que os cuidadores podem se envolver em situações que envolvam a lesão à pessoa idosa. O que mais nos preocupa é o fato de, em diversos lugares, a violência contra a pessoa idosa portadora de Alzheimer ser pouco conhecida, subnotificada e muitas vezes ignorada pela sociedade.
E é do ponto de vista humano mesmo, inaceitável que alguém dependente da ação de cuidado, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, seja submetido a essa situação.
A Organização Mundial de Saúde, OMS, define a violência contra a pessoa idosa como ação única ou repetida ou falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento onde exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa.
Vamos falar sobre as formas de expressão da violência?
Vamos sim. Comecemos pela negligência.
A negligência é quando o cuidador ou família deixa de oferecer cuidados básicos ao idoso, como medicamentos e higiene.
E a violência psicológica?
A violência psicológica está relacionada com comportamentos que prejudiquem o bem-estar do idoso, sejam eles xingamentos, sustos ou até mesmo a privação de uma visita de amigos e ou familiares.
A violência física já é mais conhecida, não é?
Isso. A violência física é quando existe o uso da força contra o idoso, muitas vezes para realizarem ações contra a sua vontade. E isso pode gerar ferimentos, dor e até mesmo o óbito do idoso.
E por fim, a violência financeira.
Muito comum e sorrateira é quando o cuidador familiar introduz o idoso a doar seu dinheiro, havendo assim uma exploração imprópria dos idosos e do uso dos seus bens.
O pior é que não é incomum, não é?
De forma alguma, de janeiro a 2 de junho de 2022, os últimos dados do Disque 100 mostram que foram registrados mais de 35 mil denúncias de violação de direitos humanos contra a pessoa idosa.
E em mais de 87% das denúncias, as violações ocorreram em suas próprias casas.
Quanto às formas de expressão, 77% foram negligências, 51% das denúncias são casos de violência psicológica, 38% relatam abusos financeiros e 26% sinalizam para a violência física.
Mas é muito comum que os idosos relutem em falar sobre os abusos.
E isso é ainda mais comum em idosos portadores de Alzheimer. Afinal, muitas vezes a pessoa já está muito confusa e não entende a situação a qual está submetida.
É por isso que os familiares, amigos e vizinhos devem estar sempre atentos a expressões faciais, gritos, queixas e se a pessoa idosa apresenta hematomas, arranhões recentes e ou mau cheiro.
O caderno de violência contra a pessoa idosa tem alguns indicadores de violência que servem como um norte para que os vizinhos, familiares e amigos possam observar e investigar se o idoso está sendo vítima de violência.
Vale a pena conhecer, pois algumas orientações até auxiliam na identificação do possível agressor.
A violência é uma grave violação de direitos e, portanto, configura crime, não é, Melquisedeque?
Sim. A Lei 10.741, de 2003, prevê como crime a conduta de colocar em risco a vida ou a saúde do idoso. A pena prevista é de 2 meses a 1 ano de detenção e multa.
Se o crime resultar em lesão corporal grave, pena aumenta para 1 a 4 anos de reclusão. Se o resultado for morte, a pena é de 4 a 12 anos de reclusão.
Muito bem exposto, Júlia. Por isso, é de extrema importância que nós consigamos identificar as situações e os sinais para realizar uma denúncia. Vamos falar sobre isso? Qualquer violência deve ser denunciada. É uma responsabilidade social.
Isso mesmo. Não esqueça o número para denúncia. Diz que 100.
É um serviço gratuito e que funciona 24 horas por dia, além de ser um canal direto com a Secretaria dos Direitos Humanos.
Também podem ser feitas pelo aplicativo Proteja Brasil, para a delegacia online ou presencial para a Polícia Civil do seu estado.
Na dúvida, ligue para a emergência policial, discando 190. Os profissionais de segurança pública são capacitados para abordar tais situações.
Nos dirigimos agora aos profissionais da saúde. É nosso papel ético, ao presenciar situações suspeitas, tomar uma atitude e intervir, visando a segurança da pessoa idosa.
A violência é proibida em todas as suas formas de expressão. Abandonar o idoso, ainda mais com uma síndrome demencial como o Alzheimer, é considerado uma negligência e, portanto, uma violência.
Saiba abordar tais situações e proteja o objeto do seu cuidado, o indivíduo assistido e dependente do seu serviço.
Aqui encerramos o episódio de hoje. Você, espectador do podcast, conhecia essas formas de violência?
Agradecemos a sua atenção enquanto espectador. Nos siga no Instagram, @extensãoviolog, e acompanhe o conteúdo se inscrevendo em nosso canal do YouTube, Extensão Violog.
Obrigado. Até a próxima.